Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Boa tarde, meu Brasil! Boa tarde, meu Brasil querido! Estamos aqui de volta, viu? Na Web Rádio Aju, a melhor do Brasil. Essa transmissão está chegando até você através dessa rádio aqui, muito abençoada, com um entretenimento bacana, né? Durante as suas transmissões. Então, nós estamos aqui, né? Em favor dos santos do Senhor Jesus, trazendo as boas novas do Evangelho do Senhor para você que está aí, meu querido, para você que está aí, minha querida, nos ouvindo, nos acompanhando através da Web Rádio Aju, né? E também, né, nós deixamos sempre disponível as gravações através do Spotify, viu? Você pode estar acompanhando a nossa programação no Spotify, em outros transmissores aí, Anchor, que fica sempre disponível lá através dessa rádio maravilhosa, né? Aqui nós transmitimos e lá nós deixamos, né, disponível para que você esteja usufruindo do melhor, tá bom? Vamos ouvir uma música maravilhosa aqui e já já nós voltamos com a palavra do Senhor Jesus.
Gente, que bate uma dor, só a gente sente, não dá pra explicar a dor do coração. Onde achar uma porta que seja a saída pra nos conduzir de volta pra vida, por mais que eu procure. Parece tudo em vão. Só Deus pode entender o que eu sinto no coração. Vem me ajudar, Senhor, pôr um fim nesta dor, nesta solidão. Passa no meu coração, saber o que é meu sofrer, só com palavras não entenderão. Quem poderá entender o que se passa no meu coração, saber o que é meu sofrer, só com palavras. Aqueles momentos na vida da gente que bate uma dor, só a gente sente, não dá pra explicar a dor do coração. achar uma porta que seja a saída pra nos conduzir de volta pra vida. Por mais que eu procure, parece tudo em vão. Só Deus pode entender o que eu sinto no coração. Vem me ajudar, Senhor, pôr um fim nesta dor, nesta solidão. Quem poderá entender o que se passa no meu coração? Saber o que é meu sofrer, só com palavras não entenderão. Passa no meu coração, saber o que é meu sofrer, só com palavras não entenderão.
Graça e paz a todos. Gostaria de compartilhar, né, um breve momento aqui com os irmãos sobre o testemunho. Mas antes eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos 8, 28, onde diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em janeiro desse ano, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu estava, né, como todo mundo, sua vida no corre-corre, trabalho, família. E tive que parar, né, por conta do câncer. Então, não pude continuar nos trabalhos. E alguém me disse: ó, você pode ser amparada pelo INSS, né? Já que você não vai ter que fazer esse tratamento, ficar um período sem poder trabalhar. Mas eu confesso que quando ouvi isso eu fiquei um pouco triste, porque eu digo, ficar tentando pelo INSS, eu já vi tantas coisas negativas, pessoas que dizem que são tão mal atendidas, pessoas que têm direito, que você vê que realmente está ali na cara que elas estão enfermas. Mas eu tentei, e confesso que foi estressante, mudou a data umas 3 vezes... Na terceira vez eu já disse: ah, meu Deus, eu não vou mais não, vou deixar para lá. Mas eu digo, já que foi agendado, então eu vou tentar, se não der certo, pronto, não vou mais. Daí o novo agendamento ficou para o dia 10 de maio, né? E aí, nesse meio tempo, as pessoas me dando conselhos, teve pessoas que disse assim: ó, quando você for, você não está fazendo fisioterapia, não está sentindo dor um pouco no braço, né, que você fez a cirurgia, então faça o seguinte: vá com uma tipoia, vá com uma roupa velha, vá, sabe, com aquela cara mesmo assim de que você está doente. E eu dizendo na minha mente: Deus, mas eu não estou me sentindo doente. Mas disse: mas você vá, porque infelizmente tem pessoas que vão mesmo, está na cara que a pessoa está doente e mesmo assim rejeitada. Só que aí, quando foi no dia 10 de maio, né, eu estava ouvindo os louvores lá, ouvindo uma mensagem em casa, enquanto lavava os pratos ali, aí Deus falou no meu coração: se arrume, se perfume, arrume seu cabelo, vá arrumada como você vai para suas consultas, como você quando vai à igreja. E eu senti aquilo no meu coração, né? E nesse momento veio uma mensagem, né, na minha cabeça, que dizia assim, o versículo: falai a verdade, ainda que com dano próprio. E aí eu, um dia, me arrumei, né? Fui como se eu tinha colocado no meu coração. E aí 10 de maio chegou o dia, né? E aí, quando eu entrei na sala, eu já fui recebida de forma educada. Meu esposo entrou comigo, né? E aí ele disse: olha, o senhor espere lá fora, porque aqui só pode ficar mesmo a pessoa que vem, né, para o benefício. E a minha esposa ficou lá fora. E aí ele começou a conversar, a colocar lá no sistema, olhar meus exames e colocar lá no sistema as coisas. E nisso eu disse: olha, o sistema está um pouco lento, eu estou sentindo de Deus, de, né, enquanto está aqui, né, no sistema, colocando aqui as coisas, de me abrir, né, para conversar o que aconteceu comigo. E ele começou a contar sobre a vida dele, né, que ele tinha sido diagnosticado com câncer também há 2 anos atrás. E aí foi contando, né? E nisso, ele lá, enquanto contava sobre o testemunho, ele, né, colocando os procedimentos lá, né, no sistema. E aí ele chegou para mim e falou assim, me chamou de irmã, né? E a gente nem tinha falado nada sobre evangelho, nada. Mas ele me chamou de irmã e disse assim: a irmã quer 1 ou 2 anos. Aí eu me assustei: como assim 1 ou 2 anos? Ele: sim. Aí eu disse: mas e se eu precisar, no caso, cancelar antes, eu passar o tratamento, né, dentro desses 2 anos? Ele: não, aí você pode vir e dizer que não precisa mais. Mas eu vou colocar 2 anos para a irmã, né, receber. E aí, minhas irmãs, enquanto ele estava colocando lá no sistema, né, antes de finalizar, aí ele disse, perguntou se eu queria 1 ou 2 anos. Aí eu fiquei assim, sem saber o que responder, que eu fiquei tão surpresa, né, que desde que eu entrei já fui recebida de forma educada, gentil, diferente do que muitos dizem, que quando chega mal atendido, a pessoa mal olha, né, o médico da perícia mal olha para a pessoa. E ele disse: não, eu vou colocar 2 anos para você. Eu não pense, não, vou colocar 2 anos, né, para a irmã fazer o tratamento e tirar umas férias. Eu até sorri, né? E aí finalizou. Quando ele finalizou tudo, aí ele disse o nome dele, disse onde ele congregava. E aí, para surpresa, irmãos, era um irmão, né? O médico da perícia era um irmão que nós já tínhamos congregado num grupo, né, com eles há 10 anos atrás. Para, sabe, a honra e glória do Senhor Jesus, para mostrar que foi o Senhor quem fez e não por conhecimento, só quando ele terminou tudo, que foi assinado o papel, foi que a gente acabou descobrindo que éramos irmãos em Cristo, já tínhamos congregado juntos há 10 anos atrás. Veja só como Deus faz. Ele chama seu esposo que está lá fora, chame ele para dar um abraço. E foi uma bênção. Depois, lá, né, dentro da sala, a gente se emocionou, glorificou a Deus. Então, o que eu tenho para dizer, né, para os irmãos, é que esse versículo se fez tão poderoso, né, e tão fiel na minha vida, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu tivesse desistido, eu me chateei, né, me estressei antes disso acontecer, mas veja só como Deus é fiel, né? Se eu tivesse desistido, não quisesse ter mais ido, teria perdido essa bênção que o Senhor tinha preparado, né? Então, confie. Pode ser o que for que você esteja passando, acredite que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Eu agradeço, né, aos irmãos, que Deus abençoe.
As forças estão chegando ao fim. Eu lutei com tudo que há em mim. Meu milagre ainda não chegou. Levantei a ti o meu clamor. Já disseram que esse é o meu fim, mas
olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. Já disseram que esse é o meu fim, mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. É só mais um pouco que as lágrimas. Só mais um pouco e a noite acaba, e o meu milagre, bem de manhã chegará. É só mais um pouco que as lágrimas.
Oração é a comunicação que expressa verdade ou mentira. Como você fala com Deus? De forma racional ou superficial?
Senhor meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, a minha oração, meu Deus, nesse sábado maravilhoso, é que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando a vida de cada um ouvinte que está do outro lado, para que ele esteja compreendendo, meu Deus, aquilo acerca do Evangelho do Senhor Jesus, e que esse Evangelho do Senhor Jesus penetre seu coração e traga ânimo para essa igreja, meu Deus. Cure essas feridas, Pai, para que, meu Deus, o Teu povo se arrependa dos seus pecados e converta-se dos seus maus caminhos, meu Deus. Endireite os seus pés diante do Senhor. Caminhe com o Senhor em prol, meu Deus, da vitória triunfante do Senhor Jesus. Nós oramos para que haja compreensão do Teu Evangelho, das Escrituras, mas que a igreja se torne, volte a se tornar uma igreja santa, imaculada, diante do Senhor. Não diante dos homens, porque nós temos visto muita hipocrisia, meu Deus. O Senhor tem visto muita hipocrisia, porque só o Senhor que enxerga o nosso íntimo, o nosso coração, o Senhor que tem enxergado quem de verdade somos. Mas nós oramos para que, meu Deus, esses corações se convertam ao Senhor de fato. E sigam o Senhor de fato. E leve o Teu Evangelho de fato para as pessoas que precisam, que necessitam do Senhor. Então eu oro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que essas pessoas que estão aí do outro lado ouvindo essa mensagem, que haja uma conversão desses pecados, mas que se transforme nas bênçãos do Senhor para a vida eterna, em nome do Senhor Jesus.
Ouça agora Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus.
Título: Casa do Pai. Leitura bíblica em Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. E o versículo em destaque, Lucas 2, verso 49. Jesus perguntou aos seus pais: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Como era o costume, José, Maria e Jesus, agora com 12 anos, foram a Jerusalém para participar da festa de Páscoa, que celebra a saída do povo judeu do Egito. Quando seus pais retornaram para casa, ele permaneceu em Jerusalém e foi encontrado 3 dias depois com os mestres no templo. Seu conhecimento da lei e a forma como respondeu às perguntas causaram espanto geral. Ao final, o texto fala do crescimento de Jesus. Crescer é um desafio em todos os aspectos: físicos, emocionais, intelectuais e espirituais. Quando o indivíduo cresce em alguma área, é normal as pessoas perceberem e, por vezes, ficarem admiradas. Talvez muitos não percebam o crescimento de seu relacionamento com Deus. Assim como os pais de Jesus não haviam compreendido o que aconteceu. Por isso, Jesus afirmou que o único lugar em que poderia estar era na casa do Pai. O texto afirma ainda que Maria, sua mãe, mesmo estando tão próxima, não compreendeu tudo, mas percebeu que algo diferente acontecia e, assim, guardava todas essas coisas no coração. Esse texto mostra que o relacionamento com Deus proporciona o crescimento espiritual. Precisamos crescer em todas as áreas, inclusive na área espiritual. Crescer pode ser complicado, pois implica em mudanças e transformações. Mas Cristo é o nosso exemplo na busca pelo crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A lição que Jesus nos dá é que é preciso estar na casa do Pai, ou seja, na sua presença, e relacionar-se com Ele para crescer. Precisamos avaliar como está o nosso relacionamento com Deus e o nosso crescimento espiritual. Será que não estamos estagnados na vida cristã? Será que há alguma área que precisa de ajustes urgentes para continuar a crescer? Avalie a sua vida e tenha coragem e o prazer de estar na casa do Pai. o melhor lugar para se estar é na casa do Pai.
Você ouviu Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Acesse rtmbrasil.org.br.
Amém, amém, graças a Deus, obrigado, viu, pela sua companhia, obrigado pela sua paciência, obrigado por estar aqui, né, ligadinho conosco na Web Rádio Aju. Desde já agradeço o nosso amigo, querido, nosso administrador, nosso coordenador aqui presente, nosso diretor Cleomar Mendes, né, obrigado, seu Cleomar, por tudo, por estar sempre, né, transmitindo essa mensagem do Evangelho para as pessoas que estão aí necessitando. Obrigado pela sua disponibilidade de sempre. E fique agora, né, com uma programação do sábado aqui maravilhoso, com entretenimento bacana para você se divertir e estar aproveitando o melhor para sua casa, para sua família, tá bem? Aqui que tem programação de verdade. E para vocês que estão nos ouvindo, né, através do Spotify, aproveite nosso conteúdo, que nós temos aí bastante conteúdo, eu acredito que mais de 70 conteúdos aí, para que você esteja usufruindo do melhor, tá bom? Até o nosso próximo sábado, né? Se assim o Senhor estiver dizendo que sim para nós, e nos encontramos nesse mesmo canal em nome do Senhor Jesus.